Olá, seja bem-vindo ao Campus Verbal, programa de grande entrevista da Rádio Universitária de Minho, segundo episódio da nova temporada, esta semana com a professora Rosa Vasconcelos, provedora do estudante da Universidade do Minho e também presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior. É docente do Minho, provedora do estudante há vários anos, é um dos rostos da instituição de ensino superior minhota que escuta diariamente alunos que procuram ajuda em diferentes contextos académicos. Professora Rosa, obrigada antes de mais por se juntar a nós. Desde a criação desta provedoria, que sabemos que o número de solicitações dos estudantes está a aumentar, é um sinal, no fundo, de que este gabinete é, nos dias que correm, indispensável na vida de qualquer instituição de ensino superior.
Muito boa tarde, agradecer já o convite que me foi feito e é uma realidade. Eu, quando comecei, tive cerca de 600 alunos, depois passaram para 700, depois este ano já estou em 913 entradas. Nunca dizer que sejam 913 alunos, porque às vezes vários alunos recorrem à provedoria, o mesmo aluno com assuntos diferentes. Portanto, eu, ano passado, o ano letivo de 22-23, tenho esses dados claros, porque estão no relatório. Tive, na realidade, 733 alunos que me contactaram. Tive alguns que me contactaram cerca de 5 vezes. E vamos trabalhando com eles. De qualquer maneira, ainda acho que é um papel que precisa de maior disseminação, embora a Associação Académica faça todo o esforço para disseminar o papel da provedoria, os núcleos de alunos também o tendem a fazer, mas há pessoas que desconhecem o papel da provedora de estudante da universidade.
Isto significa que é preciso reforçar essa comunicação também da parte da Universidade de Minho. Há também esse interesse de que isso se faça. Quais são atualmente os modelos para que, no fundo, essa informação chegue aos estudantes? Nomeadamente, agora temos 3 mil novos alunos a entrar na Universidade do Minho. Quais são, no fundo, os métodos definidos para que eles saibam que existe este gabinete ao qual podem recorrer em qualquer situação que considerem importante a ajuda para o esclarecimento ou para a resolução de determinadas questões.
Quer dizer, a disseminação da informação está lá, a informação está em todo o sítio, né? Porque a informação está no nosso site, está no blog que os alunos recebem, mas nós sabemos é que às vezes é um fluxo tão grande de informação que é difícil chegar ao que pretendem. E normalmente eu passo a boca. Dou um exemplo, e vejo um caso de uma aluna que perguntei como é que sabia, soube que havia a provedora, porque é que não falou comigo há 2 anos, que foi quando surgiu a primeira questão. Aí só soube, uma amiga minha disse que veio cá à provedora. No entanto, neste último ano tive também na ação de formação dos nossos embaixadores, uma sala cheíssima, cerca de 500 alunos, e perguntei, quando me apresentei, vocês sabem quem eu sou? Realmente tive duas mãozinhas que levantaram. Eu disse, pronto, só dois, mas ficou a saber, eu sou provedora, mas a vossa colega que recorreu à provedora pode dizer o que é que eu faço. E, portanto, foi a própria aluna que relatou o testemunho do que era o provedor. Portanto, nós vamos devagarinho, mas a informação é um dos grandes problemas que nós temos neste contexto universitário. A informação está lá toda, a informação existe, mas como é que nós a passamos e como é que os alunos a sabem? Portanto, tentamos devagarinho, eu costumo dizer que vamos em pezinhos de bebé, porque também não vamos em pé de gigante, que não é esse o nosso objetivo. Pretendemos é realmente que os alunos saibam que têm um lugar de abrigo, têm um porto de abrigo, se assim o necessitarem. Porque o grande problema, às vezes, os colegas dizem, mas porque é que eles não recorrem ao conselho pedagógico, aos docentes, ao diretor de curso? Há medo. Continua a haver receio de relatarem algum tipo de acontecimento, porque podem ser prejudicados. Portanto, eles sentem que, vindo à provedoria, que não tem nada a ver com as escolas todas, podem falar no assunto porque os casos são perfeitamente anónimos. Portanto, nenhum caso é relatado de forma com a identificação da pessoa que foi lá. Portanto, é um problema que nós ainda temos, eu explico isso aos meus colegas, e já agora deixe-me dizer que tenho que dar um agradecimento a todos da Universidade, realmente pelo apoio que têm dado na resolução destas questões, porque se eles me apoiassem, eu não conseguia fazer um trabalho como que tenho feito e realmente com sucesso. Realmente é necessário que todos nós trabalhemos para um caminho comum e não andar cada um a trabalhar para o seu lado. Eu tenho tido realmente a felicidade de conseguir, desde todas as unidades de serviço, desde os centros, têm conseguido fazer isso.
Muito bem, vamos falar mais à frente de casos mais concretos que chegam à provedoria. Perguntava-lhe agora como é que definiria, nas suas palavras, e depois destes anos também de experiência, o papel do provedor, do estudante numa universidade em Portugal.
Eu definiria, na realidade, como um ouvidor, porque muitas das vezes é só ouvi-los. O termo brasileiro adequa-se melhor que o nosso, porque no Brasil a palavra é ouvidoria, portanto, é o ouvidor. Os espanhóis são defensores, é isso que eles chamam. Bom, ombudsperson não nos diz muito o que é o nosso termo normalmente inglês e começou com o sueco, mas na realidade o nosso papel é muito ouvir e às vezes dar conselhos e dizer o que é que devem fazer e como é que deve ser o percurso dele. E em outros casos, realmente uma intervenção que é necessária. Portanto, eu acho que é um papel fundamental nesta universidade para que os casos possam não chegar mais acima, não há necessidade de chegar mais acima se nós conseguimos resolver a priori. O meu trabalho tem tido como objetivo não a remediação, mas a prevenção. E é por isso que eu tenho tido sempre reuniões por convite realmente à Associação Académica, com a Associação Académica, com os núcleos de alunos, com os delegados, para tentar ver que tipo de situações é que acontecem para nós as prevenirmos atempadamente. Porque é isso que nós precisamos, realmente, que eles sintam que estão num local seguro, que as coisas estão a correr como eles desejariam que corressem. Portanto, temos feito esse tipo de trabalho para melhorar também muito do que é o nosso trabalho. Mesmo assim, os casos ainda aparecem
E vão continuar a aparecer, não é? A professora fazia aqui referência até noutras línguas à forma como é designado um provedor do estudante noutras universidades de outros países. Há também aqui uma diferença grande no que respeita ao papel, ou pelo menos à importância que se dá a esta provedoria numa universidade como a Universidade do Minho, comparativamente a uma universidade, por exemplo, de Espanha, França, Itália.
É assim, em Espanha, em França não sei, mas em Espanha o provedor é o provedor de toda a gente, é o provedor da universidade. Portanto, tem a seu cargo provedor tanto estudantes, como os funcionários, como os docentes. É provedor total. A mesma coisa se passa no Brasil, também são provedores totais, portanto não é como no nosso caso temos um provedor institucional e um provedor de estudante. E depois existem algum tipo de organizações, portanto, dentro da Europa, que é quase como fossem gabinetes. E é uns gabinetes que, por assim dizer, é quase oficioso, parece um escritório de advogados. Portanto, é a gestão mesmo de casos correntes, não é? Mas funciona de uma maneira um bocado diferente da nossa. Eu tive a oportunidade este ano de estar no ENOE, que é o Encontro de Provedores Europeus, e realmente todos nós demos a nossa contribuição, o que é que se passava nos diferentes países. Tivemos do México, da Espanha, da RIDU, que qual faço parte, que é o Ibero-Americano também, da Polónia, Alemanha, e portanto, nós vamos muito à frente. Eu tenho a dizer que a nossa rede em si, nós já demos um passo à frente, pelo menos no que nós pretendemos fazer, que é o estudante, o papel de estudante. Às vezes parece que eles nem veem o papel do estudante. Nós não, nós ouvimos o estudante. E o estudante é o nosso fator principal de discussão, de análise de casos.
A provedora do estudante tem gabinetes em Braga e Guimarães, mail institucional, várias plataformas que visam precisamente esta comunicação de que falávamos aqui, para que os alunos possam de alguma forma sentir o apoio que necessitam para a resolução dos seus problemas. Nesta questão dos próprios atendimentos, os atendimentos são maioritariamente ou 100% presenciais? Como é que funciona?
Na sua maioria são presenciais. Se os alunos estiverem deslocados, eu não vou obrigá-los a estar comigo nem em Braga nem em Guimarães, não é? E então faço um Zoom. Normalmente não trato de assunto nenhum, só pelo telefone. Portanto, eu gosto de ver a cara da pessoa que estou a falar. Portanto, pode não ser presencial, na realidade, mas fazemos um Zoom, marcamos uma reunião e vamos falando dos assuntos que pretendam falar, não é?
No último ano já foi fazendo referência aqui aos atendimentos que foram feitos, já sublinhou aqui também esta questão de estarmos a verificar que há um aumento ano após ano, do número de solicitações, olhando para o último ano letivo completo, falamos de 22-23, os dados são, quais é que são na realidade?
Pronto, 22-23, como disse, foram 733 alunos que contactaram a provedoria, das quais foram abertas 844 casos, portanto, alunos que me contactaram duas vezes, três vezes, alguns cinco vezes. Foram, nomeadamente, académico-administrativos, portanto, tem a ver um bocadinho com propina, com taxas, com mobilidades, com estatutos, com as certezas de diplomas, os atrasos. Tem a ver com o calendário escolar, no caso da... Depois, a seguir, os pedagógicos, que, ao contrário que existiu no ano transato, portanto, em 21-22, que fora na sua maioria pedagógica. E porquê? Porque foi o ano que os estados integrados apareceram. Tudo isto tem alguma conexão com a nossa vida, a nossa vivência académica. A maior parte foi sobre provas de avaliação. Que tive, portanto, a maior parte dos casos, e depois tem residualmente ação social 6% e outros casos tenho 5%. Portanto, nos outros casos estão aqueles pessoais, que são os assédios, que possa acontecer. Relativamente a estes assuntos que não vêm aqui e que não aparecem, mas eu tenho reuniões sempre com alunos de doutoramento. Portanto, uma vez por mês reunimos um representante por cada uma das escolas, temos uma reunião para falarmos informalmente, porque não existe, é um órgão que não existe, portanto, mas informalmente nós reunimos todos, e aí o que nós temos visto é que eles sentem-se sozinhos. Portanto, os alunos de doutoramento, o que é um bocadinho natural, porque eles estão a trabalhar sozinhos, ou podem estar em equipa, mas eles sentem-se muito sozinhos. Nas últimas reuniões até foi proposto, conjuntamente com a Associação Académica, fazermos qualquer coisa como não é um talking show, mas é um programa que fosse assim.
Um podcast,
precisamente. Estamos juntos, Caminho das Pedras, e portanto cada um deles pudesse relatar a experiência que tivesse tido para mostrar aos outros colegas que na realidade nós não estamos sozinhos. Todos nós temos uma experiência muito, muito útil para contar. Eu costumo dizer a eles, que até eu posso dizer, eu passei a pior ano da minha vida quando tive um ano à espera que o meu orientador lesse a minha tese. Portanto, foi um dos piores anos. Portanto, eu compreendo perfeitamente as angústias, as ansiedades, tudo o que eles têm. E depois o problema da assédio moral, que na realidade nos doutoramentos é onde eles nos aparecem mais, e eles falam, mas têm receio, mais uma vez têm receio. E não querem dizer, não querem sequer falar dos orientadores, porque então depois vão estar, os orientadores vão estar no júri e depois podem penalizar. Portanto, ainda existe um bocadinho de receio relativamente aos temas da maneira que nós podemos falar. Era por isso que era importante, se calhar, e este ano, se calhar pôr mesmo como uma meta para se fazer o tal podcast, conjuntamente com a associação, que eles pudessem falar livremente. Nós ainda não tínhamos o tema propriamente definido, qual seria o título, mas havia o Caminho das Pedras, nós estamos sozinhos, conta-me como foi, que até me lembrava daquela série da televisão. Porque na realidade eu acho que é importante nós falarmos, e se não falarmos, guardamos para nós é pior. E portanto aí tive um caso que não aparece em várias pessoais, são de casos de pessoas que me falaram. É um caso que nós informalmente temos identificado e, portanto, pretendemos fazer alguma coisa, lá está, a prevenção desses casos para melhoria.
Nesse caso, parece-lhe que a própria Universidade do Minho, enquanto a instituição maior, deve reforçar essa mensagem também, porque as mensagens, nomeadamente no acolhimento aos novos alunos, são sempre dirigidas para os estudantes, mas é importante também que mensagens sejam dirigidas para docentes, para orientadores, no sentido de começarmos de facto a reduzir este tipo de questões, porque, como é evidente e como fazia aqui referência, há esse receio da penalização caso se faça alguma denúncia, alguma queixa, ou se tente até de certa forma confrontar o orientador com aquilo que é a sua atitude menos própria em determinados momentos. Considera que por parte da própria reitoria deve ser vincada precisamente essa mensagem?
Eu acho que aqui deve partir melhor dos estudantes, os próprios estudantes, que pode caso começassem a falar, porque é uma questão de começar a falar. E, portanto, que, relatando todo, tudo que se passou com eles, eu acho que as pessoas começam a ter mais à vontade para poder dizer o que se passa. Na realidade, se eu achasse que era uma coisa que tinha que fazer uma recomendação, e a recomendação é pública. E, portanto, a recomendação normalmente o seu reitor que faz é pega nas recomendações e envia depois para as unidades orgânicas, para, se for o caso, as unidades orgânicas, para análise. E, portanto, as recomendações até têm sido todas êxito, não é? Têm tido todas mais ou menos seguidas, mas as recomendações só vêm se eu tiver um determinado número de volume de alunos, porque eu não vou fazer para um aluno, vou fazer uma recomendação. E, na realidade, já são muitas, não é? As minhas recomendações. Os alunos também lhe têm agradado, não é? Porque isto é para bem deles, não é? E são de situações que me têm chegado e realmente nós temos que avançar, não é? E melhorar, que é esse papel de provedor, é só recomendar. Na realidade, o papel da provedoria é efetuar recomendações para diversos órgãos. O Sr. Reitor teve a oportunidade de dizer no nosso encontro de provedores que, na realidade, o provedor tem um papel muito importante no sentido de recomendação, dos todos os órgãos da universidade atenderem às solicitações por parte da provedoria, estarem abertos, que eu não tenho razão absolutamente nenhuma de queixa com todos os nossos órgãos aqui da universidade, porque têm um maior acompanhamento. Eu tenho reuniões mensais com quase todos eles, pelo menos tenho com as pessoas que ligam aos estudantes, que vai desde o reitor, ao administrador, à administradora da ação social, à vice-reitora para os assuntos estudantis ou para o reitor, depois aos diretores de serviço, a USGA, o SRI, o nosso financeira, que é muito importante, a nossa financeira são assuntos sempre que propinas, casas de alunos, principalmente alunos que vêm dos Palopes com imensas dificuldades, como é que nós podemos, portanto, com a nossa financeira, com o nosso gabinete de inclusão. Não é de inclusão, é com o gabinete agora de igualdade de género que fazemos, portanto, todos os meses e com o terceiro ciclo, com os restantes alunos, faço reunião normalmente 2 vezes ao ano, com os delegados dos cursos, com os núcleos, conjuntamente quando a sua académica faz as reuniões e me convida sempre a estar presente. E aí nós vamos ouvindo as coisas e vamos melhorando. E porquê é que são importantes estas reuniões? Porque às vezes as pessoas nem sequer sabem o que se passa por lá. Portanto, têm normalmente os seus procedimentos e não sabem do outro lado o que é que poderá fazer. Portanto, são casos que aparecem e são de desconhecimento, que são falados. Isso eu já tenho notado muito. Ah, e outra coisa muito importante tem a ver com a minha participação na parte do Conselho de Ação Social. Conjuntamente comigo, analisamos todas as bolsas de apoio social que a Universidade dá. Portanto, também tenho a dizer uma palavra à doutora Ana Paula, da Ação Social, porque realmente temos trabalhado e tem sido impecáveis. Portanto, a nossa Ação Social, além dessa parte, com a doutora Isabel Baião, também na parte de alojamento, muitas vezes recebe um telefonema meu a dizer: "Oh, Isabel, não consegue arranjar mais uma coisa?" E tem sido. Portanto, é isso que eu lhe disse: as pessoas têm, de alguma maneira, percebem o desempenho e tentam sempre ajudar na medida do possível. Portanto, tem sido realmente uma atividade que me sinto perfeitamente fascinada por ela, porque tenho toda a gente a ajudar-me também, o que é bom.
Claro. Professora, ainda relativamente a estes casos que fazia referência, quase todos eles conseguem ficar resolvidos num curto espaço de tempo? Há questões que são mais demoradas e mais difíceis também de tratar?
Eu neste momento tenho 2 casos que não estão resolvidos, que eu digo que é o meu calcanhar daqueles. Mas espero resolvê-los na próxima reunião com o administrador e com o reitor, porque é um caso um bocado, não é complicado, mas levanta muitas questões. E, portanto, vou tentar resolvê-lo na próxima reunião com o reitor e com o administrador, porque é do foro deles. Já falamos muitas vezes, mas o resto tem sido resolvido a bem do aluno, ou não tão bem do aluno, mas é da possibilidade fica resolvido. Portanto, tem uma resposta de alguma maneira sobre o caso que puseram. E não é para demorar muito tempo, porque não adianta o tempo de demora, a pessoa tem que ser o mais rápida possível a resolver a solução. Depois vai andando e, portanto, não faz sentido nenhum.
Os números relativamente ao ano 2023-2024 ainda não estão fechados. No entanto, há também aqui, como a professora já foi fazendo referência até publicamente, mais um aumento de casos que chegam à provedoria. Os números deste ano já dão para perceber, deste ano letivo que terminou, que são superiores, portanto, ao ano anterior.
São 917, eu já os sei, porque eu já o fechei, eu fechei no sábado do ano, uhum. porque entrei segunda-feira, entrei no novo ano letivo.
Exatamente.
E, portanto, a partir de segunda-feira já comecei a ter, mas como ele estava a referir no início, já entrei num ano com um grande número de casos, porque apareceu aí uma situação e realmente todos os alunos já recorreram à provedoria para ver se eu podia ajudar de alguma maneira, e são cerca de 320.
É um número bastante significativo. Estamos a falar de uma questão em particular.
Uma questão, sim. Estamos a falar de atletas, de estudantes atletas. Uhum. E, portanto, não verem o estatuto dele logo reconhecido quando da matrícula. Portanto, temos que ver de que maneira é que vamos por isso, porque um estudante atleta, na realidade, necessita de ter esse estatuto para poder ter prioridade nos turnos. Portanto, nessa primeira escolha, que é só nestas duas semanas. Depois até tem mais regalias, não é? Mas estas primeiras semanas são muito importantes e estes alunos nós temos que lhes dar alguma benesse, porque eles realmente já estão a representar a universidade, estão a representar Portugal, muitos deles. Eles têm que ter alguma contrapartida para poderem também conseguir conjugar a parte do estudantil, não é? A parte académica com a parte do desporto.
E o que é que está a falhar?
Não está, quando os alunos fazem a inscrição, não aparece nenhum tipo de informação que eles têm um estatuto. E deveria aparecer para ser mais rápido, porque eles vão ter o estatuto, mas o estatuto vai demorar um tempo a poder estar gravado na ficha do aluno, certo? Portanto, tem a ver com a temporização da questão de quando colocam o estatuto no aluno.
Ou seja, porque
quando
aluno...
Quando se levanta, portanto, quando faz nova inscrição, deveria haver isso. Se calhar vai ser essa a minha proposta, que vou fazer algum ponto que diga eu tenho este estatuto de atleta, e depois comprovaria, com certeza, e se não fosse, tirava-se.
Uhum.
Mas quer dizer, aí as pessoas têm que incorrer e sabem que nós temos que falar com pessoas honestas, não estamos a falar com pessoas desonestas. Não?
Porque isto coloca em causa aquilo que é a carreira do próprio estudante logo no início do ano letivo.
Correto. É por isso que eu estou preocupada. Como disse, este ano, comecei o ano logo, sim, vou começar o ano logo. Mas vamos tentar resolver a situação, porque...
Mas esta questão está relacionada com a forma como é feita a matrícula na Universidade do Minho ou ainda antes na candidatura de acesso ao ensino superior? Estamos a falar mesmo na matrícula?
Quando se faz a matrícula, sim. Quando se faz a matrícula do aluno, que ele realmente só faz a matrícula não, e faz escolher as disciplinas, o curso, mas não indica em sítio nenhum que é estudante de alta de competição, que é estudante atleta, portanto... Isso poderia ser haver uma certificação, uma declaração por parte do aluno, e depois tinha que ser comprovada. Se não fosse comprovada, se calhar devíamos arranjar uma penalização. Portanto, as pessoas temos de tratar aqui. Eu julgo sempre que estou tratada com pessoas honestas, não é? Quando descobrimos uma desonesta, teremos de tratar de outra maneira, não é?
Claro. A professora Rosa Vasconcelos, a Rede Portuguesa de Provedores do Estudante do Ensino Superior agrega um total de 60 universidades e institutos politécnicos nacionais, universidades públicas e privadas. A professora foi eleita para um segundo mandato precisamente há poucos dias, no final da semana passada, no encontro da rede que decorreu exatamente na Universidade de Minho, aqui no campus de Gualtar, em Braga. Nesta candidatura apresentou 3 eixos para este novo mandato. Antes de mais, esta reeleição é também um sinal do trabalho que tem sido desenvolvido pela professora à frente desta rede. Que eixos são estes e quais são, no fundo, os desígnios para este novo mandato?
Bom, o meu primeiro mandato começou há 2 anos, né? Fui eleita no Funchal, e com isso eu acho que mudei um bocadinho aquilo que a rede estava habituada, porque comecei a dar uma dinâmica maior, a vermos como rede e realmente como partilha de experiências, partilha de ideias, e portanto começamos a usar WhatsApp. Tínhamos rede WhatsApp onde estavam todos os provedores, os 45 na altura, agora são 60, e só não são mais porque, embora eu tentasse contactar as universidades privadas, só me falta provedores de institutos politécnicos privados e universidades. Portanto, os públicos fazem todos parte da rede, aqueles que têm provedor, porque há duas universidades que não têm provedor, que é a polícia e a militar, não têm provedor de estudante porque têm regras um bocadinho diferentes, mas na realidade nós representamos cerca de 85% de estudantes do ensino superior a nível nacional. Mas eu gostaria que todos fizessem parte, porque vou-lhe contar um episódio que tive com uma colega minha, provedora, que me telefonou e disse: ah, eu nem sabia da rede, eu sinto-me tão sozinha no meu cargo. Eu disse: olha, não precisa de sentir, porque nós aqui todos falamos uns com os outros. Se tivermos alguma dúvida, colocamos na rede e pode ter a certeza que toda a gente começa a responder-lhe, a partilhar as ideias, a partilhar a experiência. Portanto, não está sozinha nunca nesta tarefa. Eu entendo que para uma pessoa que entra de novo é complicado, não tem experiência. Eu tenho a dizer que para mim não foi só complicado, porque os meus 23 anos como presidente de um pedagógico de engenharia me deram uma experiência muito grande, além de ser ex-aluna aqui da universidade. Eu entrei aqui há 45 anos, não é? Portanto, tudo isto também me dá um background muito grande para o trabalho que tenho desempenhado. E depois começamos a ter outra coisa importante, que foi a hora de provedor. Portanto, todos os meses, com exceção do encontro intercalar e do encontro nacional e das férias, nós temos 60 minutos, que é 60 minutos só, porque eu paro ao fim de 60 minutos, temos a hora de provedor na qual nós falamos de assuntos que são de interesse comuns a todos. Convidamos às vezes pessoas para estarem connosco presentes, para falarem sobre determinados assuntos. Um deles teve a ver um bocadinho com os vistos, o que é que nós podemos fazer e com os assédios, porque era um investigador da polícia que esteve connosco, quer dizer, o que é que nós podemos fazer, e portanto ficamos com os contactos. Isso tudo é disponibilizado no nosso website, com password, com certeza, não é? Para ser acesso aos provedores, e portanto todos eles podem ver e podem partilhar connosco a ideia. A ideia que eu tenho ficado de todos eles, e então depois deste encontro ainda melhor, porque eu acho que eles ficaram todos agraciados pela forma como foram recebidos aqui no Minho, e este nosso tema era interessante porque era uma década e meia depois. E era uma década porque há 10 anos, realmente há 15 anos que há provedores. Há 10 anos todos separados, até porque era isso que o nosso desenho pretendia, e há 5 anos estamos em rede, então estamos todos ligados de alguma maneira. E, portanto, o que é que mudou nestes últimos 5 anos na rede e na partilha e no número de membros que nós fomos conseguindo? Eu consegui, no primeiro painel, tiveram presentes os presidentes das grandes federações, por assim dizer, portanto, do grupo, do CISP e da APESP. E o vice-presidente da APESP disse-me que ia tentar que todas as institutos e universidades indicassem quem era o provedor para também fazerem parte da rede. Portanto, estou convencida que este ano nós vamos conseguir ter uma rede onde estamos todos os provedores lá e podemos partilhar muita experiência com toda a gente, não é? Este ano o tema, portanto, como disse, foi essa década e meia. A primeira parte foi um bocadinho o que é que as instituições esperam do provedor, porque é muito importante partilhar a experiência que eu tenho tido sempre na universidade. E acho que devia partilhar com eles para eles também entenderem que é muito importante todos contribuírem para o mesmo fim. Portanto, não é o provedor de um lado e a instituição do outro lado. Não, nós estamos todos dentro do mesmo sítio e devemos contribuir todos com o mesmo objetivo. Acho que entenderam um bocadinho, portanto, levaram pelo menos a mensagem, disseram que iam trabalhar connosco, pelo menos com a rede. A segunda foi a história, porque é que apareceu a rede. Na realidade, o desafio foi da Fernanda Roux, na altura secretária de Estado. Falou a primeira presidente da rede que foi feito e depois, no fim, tivemos a nossa ligação com os nossos congêneres internacionais. Espanha, Brasil, México. De México não pude vir, mas havia um vídeo interessantíssimo sobre a forma como está e como é que nós funcionamos em rede. E tivemos ainda uma coisa muito interessante, tem a ver com as mesas redondas, que era a provedoria com as instituições, era a provedoria com as federações e associações académicas e era a provedoria com os nossos congêneres estrangeiros. Portanto, fizemos uma análise SWOT, o que era pontos fortes, ameaças e oportunidades. Portanto, acho que acabamos por contribuir para dar mais um passo à frente da nossa rede. Além de mais, depois até aprovamos em assembleia o nosso mote, que não é nosso porque já existe, que é sozinhos chegamos mais rápido ou mais longe, mas sozinhos chegamos mais rápido, mas juntos chegamos mais longe. E, portanto, a ideia de partilhar, estamos todos juntos, todos a contribuir para o mesmo objetivo, é muito bom. Também ficamos muito contentes, porque o nosso evento teve o patrocínio do Presidente da República, portanto, é uma coisa que a nós nos diz muito, quer dizer que também vê a rede de provedores como uma coisa importante para o país.
O Sr. Ministro esteve presente também neste encontro, já teve a oportunidade, enquanto Presidente da Rede, de reunir com ele para apresentar precisamente aquilo que são as preocupações centrais dos provedores das instituições de ensino superior em Portugal?
Ainda não tive oportunidade, porque entretanto também foi nesse mandato do senhor primeiro, do senhor Ministro de Educação, portanto, mas já está combinado uma reunião para falarmos do que podemos fazer. O senhor Ministro também já disse que nós tínhamos que combinar, que até podia ser, podemos combinar em Braga à sexta-feira. Portanto, nós temos os pontos todos para. Uma das coisas que dissemos foi do atual RGES, nós fizemos um documento relativamente ao provedor, porque neste momento o RGES, o provedor aparece como um artigo a dizer que todas as universidades têm que ter um provedor, o artigo 35, se eu não me engano, e nós pusemos uma espécie de caderno de encargos, o que é que deveria ser um provedor para que não dependesse só de cada uma das instituições fazer o que é que pretendia, porque na realidade neste momento cada instituição tem formas diferentes de ter. Há uma coisa que nós todos concordamos, pelo menos nos públicos, é que os alunos têm que ter um papel a dizer no provedor, no papel da pessoa que vai ser provedor. Os alunos têm um ponto essencial. No caso das privadas, muitas das vezes a entidade que define quem é o provedor, que é uma ameaça, não é? Se não houver independência, nós estamos perante uma ameaça, porque as pessoas têm receio de tomar certos tipos de atitudes, senão
o verdadeiro papel do provedor acaba por ficar em causa.
Claro.
Ainda no que respeita a esta rede, com certeza naquilo que vai sendo discutido, até provavelmente na hora do provedor, ao longo de todas estas conversas vão percebendo, há preocupações comuns nesta fase em específico por parte dos provedores daquilo que são as queixas que chegam dos estudantes e das próprias universidades?
Ah, e quase todos nós temos o mesmo tipo
de problemas.
De não conformidades, como eu costumo dizer, que eu não gosto de ter nem de queixas nem de reclamações. Nós já falámos muito, tem a ver muito com a internacionalização, portanto, com os nossos alunos que chegam. Internacionalização, não estou só a falar de alunos internacionais, porque os Paulo Lopes às vezes vem para outros regimes. Temos focado muito nesses alunos, de estudantes com necessidades especiais, também é um dos pontos importantíssimos para nós e que nos tem chegado. Temos a ver um bocadinho também com os vistos, portanto com o relacionamento com a AIMA, que como lhe disse é um ponto de ataque este ano, e nós conseguimos, a nossa proposta quase era ver se conseguíamos que o funcionário da AIMA tivesse uma vez por mês nas universidades, grandes números, não é? Para tratar de assuntos da universidade. Porque a AIMA trata de todos os assuntos, é visto de pessoas com trabalho, de estudantes, portanto, são necessidades muito diferentes. Se calhar até a maneira de falar já é diferente de uns e de outros. Mas o que nós também achamos, é por isso que nós vamos pedir uma reunião, é que depois nós também nos temos que responsabilizar, não é? Se queremos ter por parte deles uma abertura, nós enquanto universidades também devíamos ter a abertura de dizer ao fim do semestre o aluno não fez nada, portanto, o que é que se passa? Portanto, nós não podemos compactuar neste sentido de termos cá alunos, ou seja, nós sermos nós a barriga de aluguer, não é? Para que os alunos consigam visto de estudante, mas venham para cá trabalhar. Eu entendo perfeitamente que eles queiram todos ter uma vida melhor, mas não pode ser nesse sentido. Portanto, nós temos que nos preocupar na realidade com uma carreira académica de todos estes nossos alunos e contribuir para que eles tenham maior sucesso e as melhores condições quando vêm para cá. Não podemos é compactuar com
ou seja, isso está a acontecer neste momento. Há muitos estudantes de outros países que entram nas universidades portuguesas com visto, mas que na realidade não frequentam as universidades.
Em todas. Portanto, é um problema genérico de todos os professores e nós estamos realmente muito preocupados com isso e gostávamos de poder ajudar a resolução, a chegar a uma solução para isso.
Mas acontecem de forma residual? Há países
Guiné, Nigéria, são países que estão quase sinalizados. Pelo menos é esses que, quando nós falamos o que é que acontece em cada uma das instituições, eles falam desses casos.
Este é um dos assuntos também que poderá ser abordado com o novo ministro, provavelmente, não é?
Embora não seja a tutela dele, não é? Porque esta tutela aqui, tem um bocadinho da ministra da Administração Interna, não é? Estamos a tentar, se calhar, também ter uma reunião com a secretária da Juventude, porque também é uma secretária que vai tutelar um bocadinho disto e o tráfico de influências no sentido deles virem para cá de outra forma, fazerem coisas que não podem. Mas,
e de que forma é que as próprias universidades podem detectar estas situações?
eles detectam muitas vezes. Às vezes, na altura, o CEF até nos pedia indicações se por acaso uma pessoa estava cá a estudar ou não. E nós pedimos ao editor de curso se a pessoa estava, tinha presenças ou não. Mas nós podemos detectar pelo sucesso académico. Quer dizer, quem não faz nada no semestre é muito estranho, não é? Pelo menos podemos chamá-los e dizer o que é que aconteceu. E o que eu acho é que, se isso for conhecido, as pessoas deixam de utilizar as universidades para conseguirem vir cá. Portanto, é por isso que eu acho que tem que ser uma responsabilização de parte a parte. Da parte da IMA e da parte da universidade. Mas conseguimos, desta forma, se calhar, melhorar até as condições de vida deles, porque depois vêm para cá, não têm condições nenhumas, depois não têm emprego. E depois eu tive um aluno uma vez que me disse, a pessoa que disse que me ia receber cá em Portugal não está cá. Portanto, tudo isso nos leva a pensar o que será. E nós, quando temos um aluno na universidade, queremos é que ele se sinta bem aqui, não é? Tentar dar as melhores condições para estar cá.
Ainda no que respeita a estudantes internacionais, também recebeu algumas queixas relacionadas mais com questões de dificuldade no acesso à alimentação, arrumo sobre de determinados casos de estudantes estrangeiros que acabavam por recorrer a uma instituição de ajuda alimentar para olha, poderem continuar aqui.
Também ali no jornal, porque eu não tive conhecimento de nada.
Ou seja, portanto, estamos a falar de casos, na altura contactado pela RUMA, o Sr. Reitor fazia precisamente essa referência, porque são casos que chegam muitas vezes por outros meios, mas que a própria universidade acaba por desconhecer.
Não, não tenho relato nenhum desses de alimentação, tenho às vezes de alojamento. Uhum. Mas também tenho explicado, é realmente se há novas regras, não é? Porque tem que haver essas regras. Se o aluno não tiver sucesso académico, tem que deixar a residência, porque nós temos muitos alunos que pedem a residência. Portanto, se todos eles tivessem não sei quantos anos sempre na residência, nós nunca conseguimos ter lugar para albergar os outros. Portanto, há regras e eu concordo em absoluto com essas regras. E tenho explicado, e tive um caso, olha, este ano tive um caso de um aluno, por acaso, que entendi. Trabalhava muito, trabalhava e estudava tudo, mas não conseguia fazer tudo, não teve sucesso académico. Eu expliquei-lhe, olha, este ano vai ter mesmo que sair, porque senão nós não conseguimos albergar colegas seus que vêm pela primeira vez e, portanto, nós temos que ter lugar para eles. Ele entendeu e até eu brincava e disse, olha, agora vou ser a sua coaching académica, portanto, vamos ter reuniões todos os meses para tentar também ajudar de alguma maneira para o sentirem, porque eu entendo que eles se sintam sozinhos, não têm família, não têm nada. Portanto, lá está o papel ouvir. Às vezes também é muito importante numa professora. É só ouvi-los falar e ver, eles sentem que pode ser um apoio.
A senhora professora fazia aqui referência à questão do alojamento e não posso deixar de puxar este assunto também. Havia a expectativa de uma residência universitária na Fábrica Confiança. Há agora dúvidas de que esse processo possa avançar por causa de uma questão que está em tribunal da construtora, de uma das construtoras que assistiu ao concurso, mas que não foi selecionada. O Presidente da Câmara já admitiu que há, de facto, o risco de se perder esse financiamento. Enquanto provedora do estudante, como é que vê também aqui este risco de, afinal, a expectativa de mais de 700 camas para estudantes, sobretudo da Universidade do Minho, possa, afinal, não se verificar?
E relativamente ao alojamento, como disse, eu tenho reunido sempre com os responsáveis da ação social que tratam do alojamento e, portanto, nós temos visto de que maneira é que nós podemos comatar essas possíveis falhas. Ou com protocolos com outras instituições, ou com protocolos com colégios, para ver se conseguimos de alguma maneira estar a trabalhar e garantir que temos o maior número de camas, não é? Portanto, tem havido um trabalho contínuo e eu vou sempre sabendo realmente o que se passa, porque nessas reuniões mensais, que eu não tinha que saber, não é? Porque não é o meu trabalho, mas nessas reuniões mensais nós vamos sempre falando e é-me sempre dito o que é que se passa em cada uma das situações. O alojamento é um problema, porque na realidade a Universidade de Minho não tem capacidade para ter alojamento para todos os estudantes, se calhar, que assim necessitam. Eles depois acabam por sair, porque conhecem colegas e vão para apartamentos, mas não tem. Nós devemos ter mais, estamos com esta expectativa. Se calhar Guimarães vai ter mais neste momento alojamento que Braga, percentualmente, não é? Mas temos tentado realmente, temos ação social, temos, eu falo quando temos, a ação social tem tentado realmente fazer protocolos com várias instituições para conseguirmos aumentar o nosso número de camas.
Para finalizar, mais uma questão, enquanto Presidente da Rede Portuguesa de Provedores do Estudante, é muito diferente o tipo de queixas e solicitações de alunos do público e do privado? Sei que são, percentualmente não têm ainda na rede assim tantas universidades privadas, não sei se dá para ir percebendo daquilo que têm sido também os relatos dos provedores de instituições privadas relativamente aos assuntos que lhes chegam.
Bem, eu posso lhe dizer que, na realidade, eu acho que o Estado de mim é que tem mais casos de todos eles, não é? Portanto, os outros são quase muito residuais. E eu digo porquê. Não é que... Bem, muitos professores não, nem sequer estão na instituição. Pronto, não estão lá, é por mail, que eu discordo em absoluto, que acho que a pessoa tem que estar presente de alguma coisa. Mas não é só das privadas, é nas públicas. E depois, quer dizer, eles às vezes relatam e não vão tanto ao provedor. Neste momento nós vamos fazer uma coisa que é tentar ver o observatório dos nossos casos todos. Portanto, nós definimos uma tipologia de casos e todas as instituições vão tentar fazer, temos uma folha, claro, que todas as instituições nos vão mandar o valor como eu faço, meu e apresento sempre, os casos para nós tentarmos ver se há diferenças ou não significativas de umas e de outras. De números, definitivamente que há, de números de casos que aparecem, de todos eles, mesmo o Minho não sendo das maiores universidades, 4% dos alunos, que é isso que nos vai interessar, é que percentagem de alunos recorre ao professor distante. No mínimo, neste ano de 22-23, foram 4% dos alunos da universidade, de todos os ciclos que recorreram realmente à provedoria. E como referi e refiro no relatório, a maior parte deles é de terceiro ciclo. Portanto, nem sequer estamos a falar de alunos de primeiro ciclo. A maior parte deles são alunos de terceiro ciclo. Portanto, alunos mais adultos, se calhar com o tipo de interações com a provedoria. Nós, este ano, também é um dos nossos pontos altos, é dentro da rede, é ter o tal observatório dos casos que cada uma das instituições tem para conseguirmos perceber o que é o nosso panorama geral.
Professora Rosa Vasconcelos, que mensagem é que fica para os novos alunos e para os estudantes que já se encontravam na Universidade do Minho? Uma mensagem enquanto provedora do estudante.
Que a minha porta está sempre aberta para eles e, portanto, podem aparecer assim que se o necessitarem e assim que o quiserem.
Muito bem. Muito obrigada, professora Rosa Vasconcelos. Foi então a entrevista do Campus Verbal esta semana com a provedora do estudante da Universidade de Minho, nesta que é a semana também de arranque do ano letivo 2024-2025. A Rádio Universitária aqui também com o objetivo de dar a conhecer o papel da provedoria do estudante para que todos os estudantes, independentemente do ano letivo, do ano em que se encontrem, possam de facto recorrer a este serviço, a este gabinete da Universidade do Minho para qualquer questão que necessitem de resolver. Fica por aqui o Campus Verbal desta semana e eu regresso na próxima terça-feira com mais um convidado. Esta entrevista, já sabe, pode ser escutada agora em podcast em rumo.pt. Tenham uma boa semana.